pisar o risco de ter uma interferência, uma ingerência que vai, de facto, não ter um efeito positivo a prazo no setor da comunicação social. Pelo contrário, vai distorcer aquilo que é um mercado que não deve estar sujeito a atuações que, pelo seu cariz singular, e eu diria, e dirigido ao concreto, pode, de facto, criar circunstâncias de injustiça que são perigosas, na minha opinião. E, portanto, evidentemente, que eu já aqui o disse, nós acompanhamos a situação naquilo que for no estrito cumprimento da lei e daquilo que são as competências e os poderes do Governo. Nós poderemos tomar medidas, mas nós não vamos nunca tomar medidas excepcionais que deturpem uma imparcialidade que o Estado tem que ter neste tipo de matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Joana Mortágua.
Sr. Presidente.
Ligar o microfone ao senhor, Sra. Deputada.
Sr. Ministro, o que se pede ao Estado não é que interfira na Trusty News, é apenas que perante uma possibilidade de viabilização não condene a Trusty News e aqueles postos de trabalho e aqueles títulos. Da mesma forma, Sr. Ministro, também não se pede ao Estado que interfira nas redes sociais. Agora, não tínhamos a ingenuidade de não achar que vai haver uma guerra de Zuckerberg e de Musk contra a regulamentação que a própria União Europeia defende das redes sociais. Que vai haver uma guerra destes magnatas apoiantes da extrema-direita contra os fact-checkings. E que, portanto, vai haver uma guerra destes magnatas contra a democracia. E é preciso saber de que lado estamos. Sr. Ministro, eu por último queria deixar uma nota de indignação. Saúdo o Sr. Ministro por cumprir a decisão do Parlamento sobre a RTP e sobre a garantia de financiamento da RTP, mas estranho que o Ministro de Assuntos Parlamentares se sinta tão incomodado com a democracia parlamentar. Eu ouvi a entrevista do Sr. Ministro, achei que mais uma vez era uma birra contra o Parlamento por ter contrariado a decisão do Governo, mas aquilo que o Sr. Ministro disse foi um bocadinho mais longe. O que o Sr. Ministro disse em resposta ao jornalista é: não é uma democracia porque de repente temos um Parlamento que quer tomar decisões sobre salários de gestores, portagens e empresas públicas. Ora, Sr. Ministro, estranho seria que o Governo decidisse pagar a um gestor mais do que o Primeiro-Ministro, mais do que o Presidente da República e que o Parlamento não tivesse nada a dizer sobre isso.
Exatamente.
Estranho seria que o Governo insistisse em manter portagens que condenam o interior, que são pagas por quem já é discriminado pela interioridade e que o Parlamento não tivesse nada a dizer sobre isso. E, portanto, estranho seria que o Governo quisesse condenar a RTP à descapitalização e que o Parlamento não tivesse nada a dizer sobre isso. Portanto, quando o Sr. Ministro diz nessa reportagem que o Parlamento quer tomar decisões em nome do Governo, não, Sr. Ministro, o Parlamento toma decisões em nome do povo português. O Parlamento toma decisões em nome do povo português. E se o Sr. Ministro em algum momento achou que estava em causa a democracia nas decisões que o Parlamento tomou em algumas destas medidas, o que eu lhe pergunto é: porquê que não foi ao Tribunal Constitucional? Porquê é que não enviou essas decisões ao Tribunal Constitucional no passado? Já foi, alegando que violavam a separação de poderes, alegando que o Parlamento estava a ingerir nas competências do Governo. Porque se não é assim, o que eu lhe peço, Sr. Ministro, é que não utilize expressões tão graves como que o Parlamento atenta contra a democracia por exercer aquilo que são as competências e a vontade do povo português.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro de Assuntos Parlamentares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Joana Mortágua, sim, nós acreditamos no fact-checking e achamos que não deve cair de maneira nenhuma. Um bom exemplo disso mesmo é que no contrato de serviço público que propusemos para consulta pública, prevemos que precisamente a RTP possa ter um papel mais ativo também no combate à desinformação por essa via e, portanto, isso para nós não há qualquer hesitação. No que diz respeito à possibilidade de viabilização da Trusty News, que aqui refere, há elementos técnicos, não vai ser com interferência política, elementos técnicos no setor público que vão olhar para essa matéria e vão decidir da forma que considerarem mais pertinente a esse respeito. Relativamente à matéria, à afirmação que eu fiz sobre a atuação do Parlamento, é evidente que o Parlamento tem todo o direito de... tem a ver com tudo neste país e, portanto, pode falar sobre tudo como muito bem entender. nós temos é uma Constituição que prevê competências para os diferentes órgãos de soberania, porque é assim que funcionamos dentro do princípio da separação de poderes. E aquilo que eu lamento é que haja uma vontade de coligações negativas, de repente, quererem boicotar a ação do Governo através de medidas que, vai-me desculpar, não parecem razoáveis, nem são prática na nossa vida democrática. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhora Deputada Joana Mortágua, ainda tem tempo. Quero voltar a se tem a palavra, se faz favor, Senhora Deputada Joana Mortágua.
Sr. Presidente, apenas para repetir, Sr. Ministro, o que disse há pouco. Se o Sr. Ministro está convencido que a ação do Parlamento colide com a Constituição e com a divisão de poderes constitucionalmente, que constitucionalmente devem ser respeitados, então, nesse caso, desafio a ir ao Tribunal Constitucional. O Governo não foi por uma razão, porque não tem razão. Porque o Parlamento tem toda a legitimidade de legislar sobre as matérias que legislou. Sr. Ministro, muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Ministro já não tem tempo. A Sra. Deputada já não deve querer utilizar aqueles 3 segundos que ainda lhe sobram. E, portanto, passamos ao PCP. E, para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores membros do Governo, senhores deputados, Sr. Ministro, o Sr. Ministro deve um agradecimento a esta Assembleia e particularmente às oposições, porque resolveram um problema que o Governo criou e que se arriscava a ser um grave problema para a RTP, que era a redução, a tendencial supressão da publicidade na RTP. Porque, e o Sr. Ministro, o facto de se ter visto livre desse problema, dá-lhe a tranquilidade com que vem aqui hoje falar do contrato de concessão de serviço público da RTP. É que se não fosse isso, e se o Sr. Governo estivesse aqui hoje, outra vez, a abusar da disciplina do grupo parlamentar do PSD, na defesa encarecida dessa ideia do Governo, e estivesse aqui outra vez a ter que defender a bondade dessa medida da supressão da publicidade na RTP, não estava com a tranquilidade com que está hoje e voltava a sair de padiola, como aconteceu da última vez em que esteve aqui a defender a bondade dessa medida. Ora bem, Sr. Ministro, o Governo faz muito bem apresentar um contrato de concessão da RTP, que deve ser, obviamente, analisado. É criticável o facto dos governos anteriores o não terem feito quando o deviam ter feito e não o fizeram. Essa crítica é justa, mas, Sr. Ministro, a questão é que, na profunda crise que passa ao setor da comunicação social em Portugal, diríamos que o setor público da comunicação social tem problemas que devem ser enfrentados, que deve posicionar-se perante a crise do setor, mas está muito longe de ser o maior dos problemas. Porque os maiores dos problemas que se vive no setor da comunicação social em Portugal, desde logo, é a excessiva concentração dos meios de comunicação social, que limita gravemente a pluralidade e o pluralismo na comunicação social, é a elevadíssima precariedade profissional, designadamente dos jornalistas, o que põe em causa, obviamente, e consequentemente, a sua independência enquanto jornalistas, e é a crise empresarial do setor, de que temos visto expressões relacionadas com alegadas reestruturações que se traduzem em perda de postos de trabalho e em despedimento de profissionais do setor. E aqui, de facto, temos que voltar à questão mais recente e que está em cima da mesa, que é da Trust e News. O Sr. Ministro vem aqui compartilhar a preocupação, é obviamente que a preocupação é justíssima, mas vem dizer que o Governo aqui tem que preservar a sua neutralidade. Ora, aqui nós discordamos, Sr. Ministro. Porque o Governo não é neutro nesta questão, desde logo porque é, porventura, o Estado é o maior credor da Trust e News. Vai haver uma Assembleia de Credores, creio que no próximo dia 29 deste mês, e o maior credor tem de se posicionar, como acontece em qualquer processo de insolvência de uma qualquer empresa, sendo certo que esta é uma empresa. Todas as empresas têm de ser tratadas com grande consideração, mas estamos a falar de um setor crucial para a democracia, como é o setor da comunicação social. É sabido que, portanto, estão aqui em causa 140 postos de trabalho, mas títulos, como já aqui foi referido por vários senhores deputados e reconhecido pelo Sr. Ministro, títulos de grande prestígio na comunicação social portuguesa. Ora bem, o Estado é o maior credor, o Estado é parte. e é preciso que o Estado se posicione. Ora bem, há um plano que foi anunciado pela anterior administração da Stratinusky que ia levar à Assembleia de Credores. O que é que o maior credor pensa disso? O governo tem que se posicionar. Há grupos de média interessados em adquirir estes títulos. Importa saber isso, importa saber qual é o posicionamento do maior credor. Bom, e o Estado tem a possibilidade de converter as dívidas, os seus créditos, em capital e assumir uma posição concreta relativamente à salvaguarda do grupo e dos postos de trabalho. Está o Governo disponível para o fazer? Era muito importante ter uma posição muito clara do Governo sobre esta matéria para sabermos se o Governo se fica para preocupação ou se quer ter um papel concreto para a sua resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro de Assuntos Parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também, Sr. Deputado António Filipe, a intervenção e as questões que me coloca. De facto, eu reconheço o seguinte, que acho que a solução que encontramos para a matéria da publicidade na RTP foi feliz, aí acompanho. Nós não vacilamos naquilo que é a nossa convicção original. Portanto, nós achamos, e achamos hoje em dia, que esta medida era uma oportunidade para a RTP se diferenciar, se aproximar de públicos e, portanto, dessa forma, ganhar mais relevância e o serviço público de televisão ter mais impacto na nossa sociedade. Isso não foi entendido designadamente pelo Parlamento, mas isso também não é um problema, porque o objetivo final que nós pretendemos é, de facto, ajudarmos a modernizar a RTP, a aproximarmos a RTP dos portugueses, e isso vai-se conseguir fazer independentemente dessa mesma medida. E, de qualquer forma, o contrato tem bem expresso aquele que é uma recomendação que, no momento que achar considerado adequado, certamente os órgãos de gestão da RTP poderão, eventualmente, fazer uso dessa mesma intenção. Queria dar nota do seguinte, que eu acompanho na preocupação no que diz respeito a uma potencial excessiva concentração de meios na comunicação social portuguesa. É uma tendência que não é só portuguesa, infelizmente, e que nós temos de estar, de facto, muito alertas, porque a verdade é que a tendência está a ir nesse sentido. Pela própria lógica do mercado audiovisual e da comunicação social em termos de sociedades abertas como a nossa. É por isso que nós estamos a apostar forte também do ponto de vista legislativo, não só transpondo diretivas europeias, mas olhando também para a nossa realidade, no sentido de tentarmos criar uma blindagem, digamos assim, para que os riscos, que acho que aí compartilhamos a mesma posição, os riscos que existem se de facto essa concentração ultrapassar determinado tipo de limites. Ora, eu já tenho mais dificuldade em acompanhar o seu ponto de vista no que diz respeito a propósito do caso Trusty News, aquilo que é a circunstância de um conjunto de títulos em Portugal. Não, repito, é bom que fique claro, não no que diz respeito à preocupação e até ao lamento e à angústia quase de ver aquela circunstância acontecer. Mas eu acho mesmo que o Estado tem que ter uma posição imparcial, aí vai-me perdoar. O Estado é, como disse, credor. Portanto, nós estamos a falar, não é dinheiro do Estado, aliás, respondendo há pouco, dizia o deputado Rodrigo Saraiva, o Estado não é acionista da RTP e depois há um acionista do outro lado. Não, somos todos, o dinheiro é de todos nós, em todo o caso. E, portanto, nós não podemos olhar para aquela dívida e perdoá-la ou encontrar uma outra fórmula, porque estamos a falar do dinheiro dos portugueses. Não é? E, portanto, a posição do Estado, é desse ponto de vista, vai-me perdoar, não pode ser tratamentos de exceção, mesmo quando estamos a falar de um setor que sabemos que é um setor muito importante, fartei-me de o dizer durante o dia, aqui hoje. Mas a verdade é que nós também, até por essa via, nós não vamos estar a fomentar empresas que são inviáveis, que, em alguns casos, são mal geridas, são geridas de forma irresponsável e que, de repente, é o Estado, ou o dinheiro de todos nós, que vai estar a alimentar essa circunstância. Essa avaliação tem que ser feita. E se estivermos nesse caso, acho que todos nós compreendemos que não se pode ser por essa via que o Estado salva ou apoia circunstâncias desta natureza. Eu pensei que o Sr. Deputado defendeu uma coisa um bocadinho, acaba por ser dinheiro dos portugueses, na mesma, mas um caminho, julgo eu que, pelo menos eu não me apercebi que tenha sido defendido por outras forças partidárias, que é uma espécie de nacionalização, digamos assim, daqueles órgãos, nomeadamente transformando em capital, aquilo que é a dívida. Mas no fim do dia acaba por ser a mesma coisa, porque é dinheiro dos portugueses que está em causa e que, na minha opinião, vão perdoar, não pode estar vulnerável a decisões de natureza política desta natureza. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado António Filipe, faz favor, tem a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Mas eu queria, antes de gastar os 2 segundos, disponho aqui de pular a mesa para justificar porque é que vou usar os 2 segundos, porque o Sr. Ministro ainda dispõe de 40 segundos